Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. De acordo com os prognósticos, estamos em final de ciclo do fenômeno El Niño, que teve curta duração, né? Mas deixou um monte de estragos por aí. E voltamos para a incidência do fenômeno La Niña. E para conversar mais sobre essa mudança e também a respeito das perspectivas do clima para os próximos meses, vamos falar com, no CBN Rural de hoje, com o meteorologista Luiz Renato Lazinski, um dos mais conceituados especialistas no assunto no país. Boa tarde, Lazinski. Satisfação em falar com você.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Letícia. Satisfação imensa aí, Rogério. Conversar novamente contigo aí.
Boa tarde.
Lazinski, tivemos aí há poucos dias a mudança de verão para o outono, né? E foi como que uma virada de chave, né? O clima mudou completamente, passando daquele padrão de calorão insuportável para um período de temperaturas mais amenas. Mas, afinal, o clima mudou mesmo assim, tão repentinamente, ou é apenas um refresco momentâneo?
Olha, Rogério, não, o clima já vem mudando um pouco, tá certo? Como você falou, não é? Nós tivemos aí nessa última safra de verão aqui, influência desse fenômeno climático El Niño, que foi um El Niño realmente forte. Se você recorda, acho que no início da safra, você lembra que nós tivemos muita chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes aqui no sudoeste do Paraná, em outubro, novembro, com acumulados ali no mês de 600, 700 milímetros, quando chove em média ali 170, né? Então, esse El Niño realmente veio com muita força, atrapalhou muito o início da safra, foi problemático pelo excesso de chuva. Depois nós tivemos alguns veranicos no meio dessa história toda, né? Mas este El Niño, como você falou também, já está praticamente indo embora, já está perdendo força. Agora, ao longo do mês de março, até o final do mês, ele vai embora. E a partir de abril, Rogério, nós vamos ter uma situação que nós chamamos de neutralidade climática. Nem El Niño, nem La Niña, mas nós já estamos prevendo o retorno de uma nova La Niña, e que também não é muito fraca não, Rogério. Vai ser uma La Niña bastante forte. Acredito que não vai ser uma La Niña que nem nós tivemos no passado, aí nos últimos anos, 3 anos seguidos de La Niña, não é? Mas vai ser uma La Niña tipo esse El Niño, que durou praticamente um ano, vai ser rápida, mas ela deve influenciar o nosso clima aí ao longo de toda a nossa safra de inverno, principalmente nessas áreas mais altas aqui do centro-sul do Paraná, as culturas de inverno, como trigo, cevada, essas coisas, né? E deve influenciar também o clima para a nossa safra de verão, que começa aí a partir de setembro. Então, essa La Niña, ela vem já a partir de maio, ela começa a se instalar, claro, lentamente, mas ela é uma La Niña de intensidade que nós estamos prevendo moderada a forte, e eu acredito que ela dure também um ano, não vai ser muito prolongada, tá certo, Rogério? Então, o que nós temos visto, como você falou, essas irregularidades no clima, né? Muito calor, tivemos essa frente fria que entrou aí ao longo do final de semana passado, que a temperatura já diminuiu um pouco mais, né? Vem chover, essa frente fria, pelo menos, teve um bom, vamos dizer assim, foi muito bom para o clima, principalmente o centro-oeste, né? Tem chovido bem ali no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, ali, Tocantins, ali tem chovido bastante, né? E vai continuar chovendo, mas a tendência de agora em diante é que as chuvas aí fiquem bastante irregulares, Rogério.
Nós vimos, Lazinski, muita oscilação climática, né, nas últimas semanas e meses, e também essas fortes ondas de calor. Isso é um novo normal ou não?
Não, Rogério, isso foi, na verdade, foi esse El Niño que veio extremamente forte, né? O El Niño que quer um aquecimento das águas do Pacífico, como nós falamos, choveu bastante e provocou também essas ondas de calor. Tivemos aí umas 3 ou 4 ondas de calor bastante intensas, né? Aqui no centro-sul da América do Sul, com temperaturas aí bastante altas. As pessoas dizem, bateu o recorde. Não, não bateu o recorde, porque nós tivemos ondas de calor mais intensas. Como, por exemplo, janeiro de 1963, né? Aí sim bateu época, né? Em épocas passadas, né? Mas realmente nós tivemos um clima aí bastante atravessado. E nesses últimos meses aí, com a diminuição da intensidade desse El Niño, nós tivemos então esses altos aí, baixos, mais para altos da temperatura do que baixos, né, Rogério? E você percebeu também uma irregularidade muito grande nas precipitações. Aqui no estado do Paraná mesmo, tem áreas que choveu bem, tem áreas que não choveu também, não é? Ali no noroeste, algumas áreas do oeste, aí, a chuva foi muito irregular. Chove num canto, não chove no outro, né? Isso já aí mostrando aí essa diminuição do El Niño, passando para essa neutralidade. E como eu falei, com a Laninha, não é que a Laninha chova menos. Não, Laninha significa chuvas mal distribuídas, chuvas muito irregulares, tá certo? E é isso que a gente vai observar daqui para frente, gente.
Nós estamos tendo a sensação de que estamos mais sujeitos a tempestades, né? Isso é só uma impressão ou é a realidade, ô Lazio?
Não, nós temos realmente tendo, como eu falei, a questão do El Niño, ele traz um corredor de umidade maior ali do Pacífico para essa região centro-sul do Brasil, não é? Chove menos ali naquelas áreas mais para o Nordeste, mais na região centro-norte do Brasil, uma diminuição das chuvas, e com este calor e esta umidade que vem principalmente do Oceano Pacífico aqui para essa região centro-sul da América do Sul, isso favorece muito essas condições atmosféricas, né, para que você tenha a formação dessas nuvens que nós chamamos de cumulonimbus, né, que normalmente elas vêm com ventania, elas vêm com granizo, tá certo? Para nossa sorte, essas nuvens, elas atuam de maneira mais localizada. Quando você pode reparar o granizo, elas ocorrem numa área mais limitada, ela não ocorre, às vezes, numa área muito... Às vezes, tem granizo numa cidade, pega num canto da cidade, não pega no outro. Você tem um vento muito forte, pega num canto de uma cidade, pega no, não pega no outro. Então, isso é muito comum, né? Principalmente, Rogério, ali a partir de setembro, outubro, a gente observa muito esses temporais de verão. São temporais que vêm do Paraguai, né, se formam no Paraguai e se deslocam, né, em direção ao Paraná. Mas nós tivemos agora, como você falou, agora no final, a tendência é que esses temporais diminuam de agora para frente, Rogério. Tá? Tendência a partir de abril, então eles vão... A época que mais ocorre esses períodos de temporais com chuvas acompanhadas de eventos muito fortes com granizo, elas ocorrem normalmente entre setembro e abril, tá certo? Então agora a tendência é que a partir do mês de abril ela já comece a diminuir bastante. Não que não aconteça em maio, junho, mas aí já é muito raro. Período maior seria esse. Então, tendência ocorreu realmente em função desse El Niño, esse ano dos temporais que nós tivemos mais casos, tá certo? Desses temporais se formando do que em outros anos diferentes desse banho-milho, tá certo, Rogério?
Tá certo. Para quem já colheu a soja, plantou o milho e vai plantar o trigo agora em abril, o que é que o outono e inverno nos reserva, Lazinski?
Olha, a tendência agora, a partir de abril e maio, vai diminuir um pouco as chuvas, tá certo? Normalmente, nessa região norte, centro-norte do Paraná e central do Brasil, você já tem uma diminuição a partir de abril das precipitações. A tendência é que diminua um pouco mais. Não estou dizendo que não vai chover, Rogério, mas as chuvas devem ficar abaixo da média, muito irregulares e muito mal distribuídas. Para o milho safrinha, você pode ter algum problema, porque o que acontece em anos de laninha? Como eu falei, não é que não chove, mas a chuva é irregular. E nós temos veranicos ao longo, tá certo, do laninho. Então, um período, às vezes, entre uma chuva e outra, pode demorar bastante, tá certo? Então, isso pode... um clima, talvez, assim, não tão bom para o milho safrinha, mas, por outro lado, Rogério, um clima extremamente favorável para as culturas de inverno, como o trigo, por exemplo, né? O trigo, ele gosta de um clima mais seco. Trigo, cevada, essas culturas de inverno. Não que ele não goste de água, ele precisa de água, mas, assim, vai chover... Mas como é um clima mais seco, eu acredito que é um clima extremamente favorável para o trigo. E talvez o milho safrinha, uma ou outra região do Paraná, do norte, do oeste do estado, pode sofrer um pouquinho pela irregularidade dessas chuvas e também pelo fato desses veranicos serem mais prolongados aí a partir de abril em diante.
Você falou aí no começo que o El Niño está vindo aí com força, né, com muita força. O que você quer dizer com isso? O que a gente pode esperar do Laninha?
Essa Laninha, realmente, nós estamos prevendo uma Laninha de intensidade moderada forte. Ela está chegando ainda, ela deve ficar mais intensa a partir do inverno e primavera desse ano, né? É aquilo que eu falei. Laninha, como o país, Rogério, o nosso país ele é muito grande, O El Niño favorece o clima em algumas áreas e desfavorece em outras. O Laninha da mesma maneira. O Laninha, ele não é um clima tão favorável às nossas lavouras no centro-sul do Brasil e América do Sul. Vou te dar um exemplo. Na safra 20, 21, 22, 23, né, nós tivemos a influência do Laninha. Você viu aí, sem ser essa agora passada, a safra, o que aconteceu na Argentina? A Argentina praticamente quebrou metade da safra. Era Laninha. No ano anterior, quem quebrou a safra foi o Paraguai. O Paraguai teve uma das maiores quebras de safra, se não me engano, 21 e 22 também. Era Laninha. Então, a Laninha, ela, na verdade, ela provoca esses veranicos mais prolongados ao longo da safra. Tá? Então, quando você tem ali setembro, outubro, quando a nossa primavera, as chuvas retornam com mais intensidade. Nossa primavera é chuvosa, não é? Só que em anos de Laninha, você tem chuva, mas você tem esses veranicos mais prolongados. Então, o agricultor, ele fica atento, principalmente ali entre o final, a última quinzena de novembro, a primeira quinzena de dezembro, normalmente nós temos veranicos ali. Tá? Mas em anos normais, o ano de El Niño, aquilo dura 10, 12 dias. Tem anos que dura 15, mas em anos de Laninha, esses veranicos se prolongam, às vezes dura até 30 dias ou mais. Final de janeiro, começo de fevereiro também, nós temos uma diminuição nas chuvas. E como a Laninha, esses períodos aí que chove menos, eles ficam mais prolongados. Então, o que que acontece? O que que o agricultor pode esperar? Como eu falei, é um clima, para nós, o Laninha, aqui no centro-sul da América do Sul, no Paraná especificamente, é um clima que ele é bastante favorável às lavouras de inverno. Um clima mais seco, melhor, tá certo? As lavouras de inverno se desenvolvem melhor. Mas, para as lavouras de verão, ele não é tão bom por causa desses veranicos. Por outro lado, Rogério, as lavouras, por exemplo, nas áreas mais ao centro e norte do Brasil, como no Mato Grosso, ali no Mato Piba, Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, aquelas áreas ali são extremamente favoráveis, o clima é extremamente favorável às lavouras de verão nessas áreas da região central e norte do Brasil. Então, como eu falei, o Brasil é um país muito grande. Favorece para um, não é tão favorável para outro, tá certo? Então, com o Laninha, aqui para nós, no Paraná, centro-sul do Brasil, nós podemos ter aí um clima talvez não tão favorável à nossa safra de verão, na próxima nossa, digamos assim, nossa próxima safra de verão, tá certo?
Tá certo, então, Luiz Renato Lazinski, muito grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço, Rogério, um grande abraço.
Abraço, uma boa tarde, uma excelente semana e é com você aí, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.